O do Dr. Manuel Afonso Lourenço Beja, Presidente da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas. É um prazer para nós recebê-lo no grupo de trabalho que está a analisar 9 projetos de lei que visam a alteração à Constituição do Conselho Económico e Social, neste caso analisando e ponderando as propostas no sentido das comunidades portuguesas estarem representadas no Conselho Económico e Social. Sr. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade e por ter vindo até nós. E vamos atuar da seguinte forma, concedo-lhe mais ou menos 5 minutos para uma breve apresentação e ser os considerandos que considerar, passo a plenário, relevantes. De imediato passo a palavra aos senhores deputados para uma breve intervenção que solicite que não exceda aos 3 minutos e, no final, dar-lhe-ei de novo a palavra, se eu estou para responder a alguma questão que deseje tenha sido colocada pelos senhores deputados. Reitero os meus agradecimentos e dou a palavra ao Dr. Manuel Afonso Lourenço Beja. Quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia, senhoras e senhores deputados. Muito obrigado pelo convite. É com muito gosto que venho a esta comissão e também dar um parecer sobre a importância da representatividade das comunidades portuguesas na futura lei do SES. Mas, se permitem, eu iria, à guisa da introdução, apenas dizer isto. Como sabem, a imigração portuguesa está-se a desenvolver em grande escala, centenas de milhares deixam o país, e de Portugal dizem aos imigrantes que os imigrantes se devem integrar nas suas sociedades de residência. Eu prefiro dizer residência que acolhimento, há quem prefira a palavra acolhimento. Portanto, na sua sociedade de residência. E acontece que, nas últimas décadas, muito pouco se tem feito para que os imigrantes se sintam também integrados na sociedade portuguesa. Os portugueses, imigrantes de longa data, dizem por vezes que são estrangeiros lá fora e estrangeiros cá dentro. E exatamente tudo aquilo que seja feito para se criar a tal ponto de ligação entre as comunidades e o país e as instituições portuguesas é sempre bem-vindo. É com muito agrado que nós, no Conselho das Comunidades, e eu particularmente como conselheiro, resido na Suíça, já a propósito, não fiz essa apresentação anterior, e já lá resido há 40 anos, 42. E acontece que é sempre com agrado que nos debruçamos sobre estas possibilidades de participação na vida social e política portuguesa, e também económica, evidentemente. Na realidade, as comunidades portuguesas podem, e já o fizeram também em determinadas alturas, dar grandes contributos à economia do país, ao desenvolvimento de Portugal. Há provas sobre isso e continuamos nessa disponibilidade, com essa disponibilidade, mas é também necessário que se criarem condições para que as comunidades olhem para Portugal com outros olhos. Ultimamente, é com profunda tristeza que ouvimos parte dos jovens da comunidade portuguesa, das comunidades portuguesas, dizerem que jamais voltarão ao país. É possível, que eu também tenha dito isso há 40 anos atrás, já o mais voltarei ao país, mas acabei por vir. Portanto, acabei por vir porque houve aqui neste país algo que me motivou, que foi a Revolução de Abril de 74, e essa revolução e o processo que se desenvolveu a seguir fez realmente com olhar-se o meu país de outra forma. E espero que as nossas comunidades e os jovens que partem com a mesma idade com que eu parti há 40 e tal anos, sintam este mesmo interesse pelo país. E, portanto, a participação dos imigrantes nesta comissão só traz vantagens para todos. Vantagens para as comunidades, mas muitas vantagens para Portugal, dado que, ou pensarmos em regressar, e mesmo que se viva no estrangeiro, podemos colaborar na vida ativa nacional, na vida económica do país, com os nossos investimentos, com os nossos empreendimentos que se vão desenvolvendo, grandes e pequenos, particularmente no interior de Portugal. Eu penso que o interior de Portugal depende muito da imigração nos dias de hoje. Eu mesmo, não é bem no litoral, é no litoral de Portugal que resido, numa pequena aldeia, tenho casa de residência, e é aí os imigrantes, sobretudo no Vão, que dão a dinâmica necessária a esta localidade, é que põem todas as estruturas a movimentarem-se, do ponto de vista económico, porque a crise que afeta o país impede também que haja outro tipo de participação, mas podíamos fazer muito mais. Portanto, na SES, a presença de um ou dois membros representantes da SES só terá seguramente vantagens para todos. Fala-se, ouvi os projetos que foram enviados, saúdo os partidos que os enviaram e os outros que efetivamente que os venham a apoiar, e apelo também que haja aqui da parte de todos os partidos intervenientes nesta discussão um sentimento de incluir então os tais representantes das comunidades, porque somos uma grande família, não é? Somos uma família enorme, somos um setor da comunidade portuguesa que não está aqui efetivamente representado no SES. Vamos ver. Penso que as comunidades têm umas características muito especiais. Na Europa, uma situação diferente do resto do mundo, na medida em que no resto do mundo se encontram hoje, felizmente, grandes empresas portuguesas e compatriotas novos com grande estabilidade. O contrário, vive-se aqui na Europa.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelo seu testemunho, pelo seu ponto de vista, que de certo acresceu muito ao debate que tem-se vindo a fazer no âmbito deste grupo de trabalho, e vou de imediato passar a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o Dr. Sr. Deputado Paulo Pires. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, também muito brevemente, em primeiro lugar para cumprimentar o Sr. Conselheiro Manuel Beja, felicitá-lo pela forma como fez a abordagem desta questão e da importância da relação entre as nossas comunidades e a sua representação em Portugal, que me pareceu bastante sentida e profunda, como é, aliás, timbre do Sr. Conselheiro Manuel Beja, por quem eu tenho o maior apreço. E gostaria de, apenas muito brevemente, porque eu sei que nós também temos aqui um problema de tempo, dizer apenas duas ou três coisas. Em primeiro lugar, o contributo que aqui nos trouxe é um contributo importante. Gostaria de dizer que a inclusão efetiva de representantes do Conselho das Comunidades no Conselho Económico e Social, eu acho que dará um contributo muito importante para que a sociedade portuguesa cuide muito melhor dos interesses dos portugueses que vivem fora do nosso país, dos seus interesses e das suas expectativas. Eu julgo que isto é um dos aspectos mais centrais e mais relevantes. E depois, queria só fazer aqui uma referência que me parece relevante, que não tive tempo de abordar na audição anterior, que tivemos aqui com os conselheiros, o Presidente do Conselho Permanente, o Dr. Fernando Gomes e o Sr. Comendador Silvério Silva, mas que me parece importante trazer aqui, e que foi aqui recordado pelo nosso colega Artur Rego, e que tem a ver com a diferença entre os dois projetos que foram apresentados, do PSD e do PS, sobre, enquanto que o do PSD defende uma designação dos membros do Conselho das Comunidades para o Conselho Económico e Social, nós defendemos que haja uma eleição entre os seus membros. Há aqui uma diferença, de facto, substancial, foi muito bem recordado pelo colega Artur Rego aqui há pouco. No entanto, isso trouxe-me aqui, parece-me importante que haja ouvir a sua opinião sobre isto, e também trazer aqui para a reflexão um outro tema que tem a ver com o seguinte. Neste momento está em discussão a alteração da lei que regula o funcionamento, as competências e a organização do Conselho das Comunidades. E as propostas que são apresentadas alteram substancialmente o perfil do Conselho das Comunidades. A mim parece-me que era relativamente simples e fácil que a designação dos membros, a designação ou a eleição dos membros em função da sua proveniência nas comissões especializadas ficaria facilitada na medida em que existem membros especializados nesses domínios, económico, social, que poderiam, e depois relativamente também a outros órgãos, poderiam mais facilmente integrar, neste caso, o Conselho Económico e Social ou outros órgãos também. Acontece que as comissões especializadas vão desaparecer de acordo com aquilo que nos é apresentado. Isto pode criar aqui depois um problema relativamente à forma como vai ser feita esta escolha, porque é óbvio que para este tipo de representatividade se exige um determinado perfil relativamente especializado para que essa competência possa ser cabalmente cumprida. Portanto, este era o elemento de reflexão que eu gostaria aqui de deixar ao Sr. Conselheiro Manuel Beja, porque estou bastante interessado em ouvir a sua opinião sobre este assunto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado, igualmente pelo apoio na contenção do tempo. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado Carlos Alberto Gonçalves, do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Quero ter a gentileza, por favor.
Sra. Presidente, muito obrigado. Eu gostava também, em nome do meu Grupo Parlamentar, saudar o Dr. Manuel Beja e dizer-lhe, como já referi a todos os outros, que nós congratulamos pelo facto de ter pessoas ligadas às comunidades portuguesas que vêm do estrangeiro participar no processo legislativo. Isto é algo de pouco comum e está de parabéns a esta Comissão pelo facto de estarmos aqui a debater com um conjunto de personalidades, com provas dadas em matéria das comunidades, na área das comunidades, mas muito particularmente naquilo que fez referência na sua intervenção, que é a ligação das comunidades a Portugal e na vontade que o contributo que as comunidades portuguesas a Portugal possa ser aumentado. Eu vou ser muito breve, mas gostava de dizer o seguinte. Nós estamos a pedir a inclusão de representantes das comunidades portuguesas num órgão como o Conselho Económico e Social. Isto é uma matéria que começou, como foi aqui referido pelo Presidente do Conselho Permanente do CCP, começou há 8 anos, sem consenso, entretanto agora encontra-se aparentemente o consenso, mas dizer que é pena que tenhamos perdido este tempo todo para este contributo. Eu dou, por exemplo, o exemplo do Dr. Manuel Beja. No Conselho Económico e Social também se falam de matérias sociais, de trabalho, muito particularmente até de concertação. E o Manuel Beja vem do sindicalismo, aí também temos um percurso similar, com uma experiência de um país muito particular no que diz respeito ao sindicalismo e à concertação. Eventualmente, se o Manuel Beja tivesse sido um dos nomeados ou um dos eleitos, se calhar em sede do Conselho Económico e Social, poderia ter dado um contributo claro com a sua experiência muito particular da vivência sindical num país que também tem uma vivência muito particular em termos de sindicalismo. Este é um dos exemplos de muitas das vantagens que Portugal tem de ter no seio de um órgão que define este tipo de políticas económicas e sociais, há pessoas que conhecem outras experiências, que têm a capacidade de comparar as experiências no país onde exercem funções e onde residem, onde foram acolhidos, já agora voltando à sua deixa do início da sua intervenção, e Portugal. E, portanto, congratulo-me com o facto de também esta Comissão entender esta necessidade e, como eu disse aqui, muito mais do que isto de ir ajudar as comunidades, eu acho que é o país que tem a ganhar com a presença das comunidades portuguesas e, por isso, esta luta longa, com consensos tardios, mas que estão realmente a ser conseguidos. E gostava, porque o tempo termina, porque passou-se aqui algo que eu estava à espera desde o início destas audições. É que, por iniciativa do CDS-PP, o Partido Socialista acabou por falar daquilo que esteve na essência da apresentação do seu projeto de lei, que é a forma que são nomeados ou são eleitos os representantes. E eu estranho que, ao fim de tantos meses, o Partido Socialista tenha estado aqui e nunca ter referido, é porque foi a razão, senão era o nosso projeto de lei. Portanto, não tinha que apresentar um projeto autónomo. Aparentemente esqueceu-se e até teve uma frase do deputado Paulo Pisco fantástica, que é: foi muito bem ter recordado. Mas essa é a essência do projeto de lei do Partido Socialista. E nós gostávamos de saber. Não, não é óbvio para o Partido Socialista, porque o Partido Socialista disse que foi bom o CDS. Agora, nós gostaríamos de saber também,
é como é que é feita essa eleição. Se como foi feito na base desta lei, que não tinha entrado proposta de lei, se os conselheiros nomeados também votam, como é que, quer dizer, é que nós não temos qualquer explicação. E, portanto, em trabalho de especialidade, era bom que o Partido Socialista dissesse como é que vai ser feita essa eleição e de que forma, e andámos meses e... Porquê? Porque o Partido Socialista teve dificuldades
em juntar-se
ao projeto do Partido Social Democrata e agora apresentou um projeto autónomo, mas esqueceu-se o essencial do seu projeto, é debater como forma vamos eleger os conselheiros.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos tentando recuperar o nosso tempo. Sr. Deputado Artur Rego, do Grupo Parlamentar do CDS-PP, quer ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu agradeço também, em nome do CDS-PP, a presença do Dr. Manuel Beja nesta comissão, para, em nome da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios, dar a sua opinião e expressar os seus pontos de vista relativamente a estes projetos de lei que estão na mesa. E gostaria de me congratular com as intervenções anteriores. Não as considero conflituantes ou polémicas, considero que ambas vêm de encontrar aquilo que devia ter sido desde o princípio o debate. Havendo consenso, finalmente, ao fim de 8 anos, quanto a esta matéria, há que perguntar, e havendo, eventualmente, à partida da parte dos grupos parlamentares, posições diferentes quanto à forma como deviam ser integrados os dois representantes permanentes, há que perguntar aos próprios qual é a opinião deles. Porque, no fundo, se os queremos, se achamos que é necessário, que é essencial, e finalmente se acha isso em Portugal, que os portugueses, a diáspora, no estrangeiro, nas suas diversas vertentes, com toda a sua experiência riquíssima, estejam finalmente representados no Conselho Económico e Social, e que tragam essa sua experiência para dentro do SES, e que essa sua experiência possa servir de inspiração para políticas a adotar no médio e longo prazo em Portugal, nas diversas áreas, replicando ou inspirando-se em modelos de países onde está presente a nossa imigração, é também essencial que, reconhecendo-se isso, que se pergunte aos próprios como é que entendem que devem estar representados, qual o método eletivo pelos quais devem ser escolhidos os seus representantes nesse órgão. E penso que aqui tem de haver um segundo consenso entre todas as forças partidárias. Se o primeiro consenso é que é necessária a representação das comunidades portuguesas, o segundo consenso deve ser que essa representação deve-se fazer da forma que eles entenderem que é a mais correta, e não da forma que unilateralmente nós aqui entendermos que deve ser feita. A palavra deve ser dada aos próprios. E, portanto, eu agradeço as referências ao CDS-PP, à minha intervenção anterior, mas, acima de tudo, congratulo-me por esta questão ter sido posta em cima da mesa e haver agora consenso entre todos os partidos sobre qual o caminho a seguir na discussão, na especialidade. E as perguntas que havia a fazer ao Dr. Manuel Beja, penso que de uma maneira ou de outra já foram feitas. Eu acrescentaria só uma pequena pergunta. Entendo, Dr. Manuel Beja, ou não, que é benéfico e que é de manter o princípio da especialidade dentro do Conselho Permanente das Comunidades, e que os representantes das comunidades a eleger ou a nomear, consoante for decidido e for escolhido por vocês, a eleger ou a nomear os representantes das comunidades no SES, devem fazê-lo de uma forma proativa e com uma agenda, um mandato, que represente precisamente essa especialidade e essa diversidade nas matérias que o Conselho das Comunidades entender que são mais prementes para levar ao SES. Também é importante, digamos, densificar e consubstanciar...
Conclua, por favor.
Irei concluir, Sr. Presidente. Densificar e consubstanciar a intervenção dos representantes das comunidades e não só dar-lhes dois lugares para a forma.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado David Costa, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. E desde logo, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, agradecer e saudar calorosamente o Dr. Manuel Beja, na sua qualidade de Presidente da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas. Depois, numa fase inicial, realçar a importância que o Partido Comunista Português dá ao Conselho Permanente das Comunidades, particularmente neste contexto que vivemos de imigração maciça. O Conselho das Comunidades Portuguesas, enquanto órgão consultivo do Governo para as políticas, e tem que ser afirmado, desempenha um papel importantíssimo e mesmo insubstituível. Mas, enquanto, e podemos assistir ainda há pouco, decorre este teatro entre PS e PSD, no sentido de como é a forma, como é a estrutura, o Partido Comunista Português apresentou uma proposta concreta que, no nosso entendimento, corrigia as insuficiências e mesmo os obstáculos com que se depara, nomeadamente em termos financeiros, o Conselho Permanente das Comunidades. Agilizava o seu funcionamento, nomeadamente as comissões regionais. Mas, e já não é de pasmar, depois de 3 anos de governação de PSD-CDS e de um governo anterior do PS, a nossa proposta foi chumbada pelo atual governo. E, aliás, não podemos deixar de realçar, e foi bem patente nos discursos que assistimos aqui anteriormente, a grande contradição que é afirmar-se aqui nestas audições, afirmar-se no dia-a-dia a grande importância, a grande defesa dos imigrantes portugueses no estrangeiro, mas depois o que assistimos é, na prática, a um desinvestimento total de tudo o que é um conjunto de serviços que deviam ser prestados a esses mesmos imigrantes e que, atualmente, ainda se impõe mais pela realidade que é de o êxodo e a forte imigração, nomeadamente a imigração jovem, que, em termos quantitativos, alastra por esse mundo fora. Obviamente que não podemos também deixar aqui de referir claramente o desinvestimento em cursos de língua e cultura portuguesa, que no entendimento do Partido Comunista Português são muito importantes para quem procura vida lá fora, para quem vai à procura de condições melhores que o país, e nomeadamente por responsabilidade deste governo e de anteriores, não proporciona a esses portugueses. Além de tudo, e numa fase primária, assistimos ao encerramento de embaixadas, de consulados e cada vez menos funcionários consulares para prestar este conjunto essencial de serviços aos portugueses. E por último, terminando de forma enigmática, podemos dizer assim, quando olhamos até para o trabalho ilegal e para o trabalho sem direitos, fazemos uma pergunta ao Dr. Manuel Beja se sente, de facto, algum empenhamento deste Governo no sentido de criar condições para combater este flagelo que lastra pelo mundo fora. E, mais uma vez, agradecer a presença do Dr. Manuel Beja, saudar calorosamente a sua presença e, pelo que percebemos, e podemos concluir pelo prestígio que tem em todos os grupos parlamentares, que aqui foi referido, pelo seu valioso contributo ao longo de todos estes anos em prol dos imigrantes que lá fora procuram vida, mas que nunca deixarão e que nunca deixam
Senhor
de ser
deputado, peço que conclua,
portugueses
por favor.
Como todos os outros que vivem no nosso país.
Eu sei que o tempo é muito curto, mas estamos com mais de meia hora de atraso. Agradeço ao Sr. Deputado, dou a palavra ao Sr. Dr. Manuel Beja para tecer os considerandos que achar por conveniente e responder às questões que foram colocadas.
Eu começo já por estas questões últimas, dizendo o seguinte: estes temas que estão agora em destaque nas comunidades e as dificuldades que nós temos, o ensino, os consulados, o flagelo de muitas comunidades, as dificuldades laborais, etc. Pronto, realmente existe um grande abandono da parte portuguesa que era necessário realmente corrigir no futuro. Eu penso que há todas essas condições para que o Estado português o faça. Mas é preciso também encontrar os meios adequados e os consensos necessários para resolver todas estas questões. Sobre a experiência das comunidades, Bom, eu creio que, e a comunicação portuguesa tem, faz referência muitas vezes a vários exemplos de pessoas de destaque nas comunidades, pessoas com muita experiência nos mais vastos ramos, que podem dar uma excelente colaboração neste, na comissão no SES. O próprio Conselho é um reflexo desse movimento, de todas essas pessoas. Há conselheiros que têm uma experiência de vida fora da Europa totalmente diferente do aqueles que aqui na Europa, que é uma situação muito mais complicada, mas realmente cada um tem a sua experiência. Por isso que eu disse há pouco, ou procurei dizer, de que havia todo o interesse em diferenciar estes dois tipos de comunidades, quer dizer, a Europa em si, não é? Portanto, com mais pessoas ligadas ao mundo do trabalho, ao mundo também da ciência, e depois o resto do mundo também, muita gente ligada ao mundo do trabalho, sim, mas também muito poderio económico da parte de alguns nossos compatriotas, não é? Mas ter a sensibilidade para todas estas questões talvez seja um pouco difícil de coordenar, de pensar onde é que vamos encontrar, digamos, o conselheiro ideal para vir aqui ao SES e como. Gostaria de dizer que a nossa cultura no Conselho vai muito pelo processo democrático, o processo de eleição. Tem as suas vantagens boas, democráticas, de representatividade, assim como tem também, pode ter, neste caso concreto, algumas dificuldades, o tal, as tais de encontrarmos a pessoa ideal. Mas eu penso que, mesmo no Conselho atual, segundo a lei atual, se encontram pessoas que realmente que podem cumprir essas responsabilidades. Aqui necessita-se também que o próprio Conselho das Comunidades se empenhe realmente em escolher os candidatos mais bem apetrechados, diria assim, e que a Comissão também possa ver em procurar dar um parecer sobre eles próprios, que eles venham a apresentar e, aliás, o que é que me parecia absolutamente correto, e avaliar as suas condições de trabalho. Portanto, nós temos esta tradição de eleição, aliás, foram longos anos de luta para que o Conselho das Comunidades Portuguesas fosse conduzido para este processo democrático de eleição. Anteriormente, como sabem, havia umas estruturas consultivas totalmente diferentes, em que as pessoas eram nomeadas. A própria lei atual permite algumas pessoas nomeadas, e isso causa também alguns conflitos internos, não é? Entre os que são nomeados, por vezes, não quero aqui, enfim, por vários, através de vários interesses, e aqueles que são eleitos, alguns revelam mais competência do que outros, não é? Portanto, eu aqui vejo algumas vantagens em irmos no processo pela eleição, processo democrático, embora tendo em consideração que é preciso ter muito cuidado, dado que o SES tem uma característica muito especial e muito profunda de análise, de consulta, e para aqui é necessário termos, como disse há pouco, encontrar o conselheiro ideal. Não é? Eu acho que é possível. Em relação a, não sei se me é possível, Sr. Presidente, em relação à nossa lei, está nas vossas também mãos, dos senhores deputados, de melhorar este novo projeto, não é? Porque este novo projeto, agora o projeto indica mais as comissões regionais e menos as comissões especializadas. Nós temos já no passado uma experiência das comissões regionais, que nos sítios correram bem e noutros mal. A comissão especializada, na minha ótica, veio dar uma nova dinâmica ao Conselho. Portanto, será bom que se analise muito seriamente. Nós mesmo no Conselho vamos aproveitar e vamos ter um novo encontro na Comissão de Negócios Estrangeiros brevemente e vamos aqui aproveitar para dar um novo parecer sobre o projeto, o anteprojeto que foi apresentado. Vamos discutir novamente, com calma, as nossas divergências. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Presidente da Comissão Permanente dos Assuntos Sociais e Fluxos Migratórios do Conselho das Comunidades Portuguesas, Sr. Dr. Manuel Afonso Lourenço Beja. Foi para nós um enorme prazer recebê-lo neste grupo de trabalho, no âmbito da Comissão de Segurança Social e Trabalho. Os seus contributos, alguns serão de certo transportados para fora desta comissão, porque dizem respeito à Comissão de Negócios Estrangeiros, onde está a decorrer precisamente a apreciação desse documento. No que diz respeito à composição do SES, certamente que acolhemos como muito relevantes todos os contributos e a experiência e o testemunho que trouxe até nós. Bem-haja e as maiores felicidades. Muito obrigada.
Muito obrigado e felicidades também no vosso trabalho.
Obrigada.